Édipo tem que decifrar o enigma da Esfinge. E se ele não decifrar, vai ser devorado. O que que significa? Vamos ver aqui ao longo dessa palestra esse simbolismo aí. Esse enigma tem a ver com o enigma do ser humano, no sentido da vida. O mito de Édipo é um mito muito conhecido, né? Existem filmes, novelas, feito até no Brasil já fez novela, né? Também é muito conhecido dentro da psicanálise, questão do complexo de Édipo, né? Então é algo que a gente conhece bastante, mas e que esse mito tem várias interpretações muito interessantes. Eu vou focar aqui nessa palestra, né? Nessa interpretação desse mito dentro da estrutura mais filosófica, e que a gente vê por trás dessa história toda uma jornada humana aí, digamos, de conhecer a si mesmo, superar limites em busca de uma realização, de uma sabedoria. Então, esse mito vai dar várias chaves interessantes para a gente se entender melhor e para poder encarar melhor a vida, as circunstâncias e poder crescer com ela. Lembrando que o mito é uma linguagem simbólica, ou seja, ele, por trás dessas formas, da história que a gente conta, tem várias ideias embutidas nele, né? Então, às vezes, se a gente for ver a história literal, é um dramalhão, né? Que é uma tragédia terrível, né? Mas, no fundo, o que que tem por trás? Isso que a gente vai falar aqui, dessa interpretação simbólica. Então, por trás dessa tragédia, desses personagens que morrem, coisa e tal, no fundo, tem várias camadas e várias realidades internas humanas, né? Em geral, né, os mitos, eles vão estar falando de nós mesmos, né? Então, cada personagem é um fator interno nosso, ou uma etapa que a gente está passando na vida, né? Ou uma etapa de processo de consciência, né? Que a gente está superando um estado de consciência para conquistar um maior, né? Então, no fundo, esse mito vai estar falando da gente e do nosso processo. Então, é importante limpar um pouco dessa imagem da tragédia, da morte, né? Do filho casando com a mãe, né? E que por trás disso estão falando de elementos muito importantes internos nossos. Então, eu vou contar aqui para vocês brevemente a história. Esse é um mito muito conhecido. Então, vou destacar alguns pontos importantes para entender o simbolismo dele. Então, tudo começa com o rei Laio e a rainha Jocasta, eram reis de Tebas, né? Eles estavam esperando um filho. Então, era o costume na época consultar o oráculo, né, para ver como é que ia ser o destino, como é que ia ser a vida do novo filho, né? E quando ele consulta esse oráculo, é o oráculo de Delfos, o oráculo fala uma coisa terrível para eles, né? Ele diz que o filho que eles vão ter vai matar o pai e vai se casar com a própria mãe. Então, isso deixou eles horrorizados, né? E depois, voltando para sua cidade, o rei decide, ante aquela situação, decide acabar, matar o filho. O filho nasce, tudo, né? Ele convence a Jocasta, a esposa, que é um destino muito terrível, e ele resolve, então, abandonar o filho. Ele prende o filho no, pelos calcanhares, né? E pede para um servidor dele, um soldado dele, levar ele e abandonar lá no meio do descampado, para ser devorado pelas bestas e tudo mais, né? E assim faz, esse servidor vai lá, era um guarda dele também, né? E deixa lá, só que ele se sente culpado e ele acaba pegando essa criança e deixando com o pastor da região que ele conhecia. E esse pastor pega a criança, né? Como era muito humilde, não podia cuidar dela, ele vai até a cidade de Corinto, que era próxima, né? E oferece para o rei de Corinto, que o rei de Corinto, né, e a esposa não podiam ter filhos. Então eles recebem aquilo com uma bênção, né, aquela criança, né? E assim eles acolhem, adotam a criança como se fossem filhos dele mesmo, né? E o Édipo, inclusive o nome Édipo, né, vem daquela questão dos pés dele estavam amarrados, né, pelos calcanhares e ficam inchados, né? Então ficou o nome de Édipo. Então ele cresce na cidade de Corinto como um príncipe, né, com todo o amor pelos pais. E já mais jovem, né, como é no começo da vida adulta, ele ouve boatos aí de que ele não era filho legítimo. Tem umas versões do mito que fala que estava numa festa e o pessoal estava já meio bêbado e fala para ele que era bastardo. Isso tudo incomoda muito ele. Ele fala com os pais dele e os pais não assumem, diz para não se preocupar com isso, são besteiras, né? Mas ele fica instigado com aquilo, ele quer saber a verdade. Então ele sai em direção ao oráculo, ele vai lá para Delfos para perguntar para o oráculo se ele era realmente um filho legítimo, era bastardo. E o oráculo repete aquela mesma, como se fosse uma maldição, né, entre aspas, aquela destinação dele, né, que ele ia matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. Então, ao ouvir isso, o Édipo fica acabado, né? Ficou horrorizado com aquela história. Ele amava muito seus pais. Então, nisso, ele resolve não voltar mais para Corinto, para não ter o risco, né, de matar o seu pai e casar com a sua mãe, né? Então, ele sai vagando pelas terras da Grécia, ele estava na estrada, passando por um cruzamento muito estreito, e de outro lado vinha uma biga, né, na época, né, e com alguns guardas juntos. E como a rua era muito estreita, um desses guardas afastou o Édipo, né, de maneira grosseira, né, para tirar do caminho do rei. E o Édipo ficou irado com aquilo, né, com aquela arrogância, né, da atitude do guarda lá. E logo eles entraram em combate. O Édipo atacou o guarda, eles lutaram, ele matou aquele guarda. Os outros guardas que tinham foram enfrentar ali, o Édipo, ele matou os guardas e depois matou o próprio rei que estava lá. Ele não sabia nem que era rei, né? Então ele matou aqueles inimigos dele naquele momento. E sobrou um deles, um dos guardas fugiu e o Édipo não atacou ele. Então foi aquela luta terrível, né? E o Édipo venceu, né? E isso seguiu adiante. E próximo da cidade de Tebas, ele vê que tinha um problema sério lá, falavam para ele que tinha uma esfinge, né, que estava nos portões de Tebas, que não deixava ninguém entrar lá. Só podia entrar se decifrasse um enigma. E se a pessoa não resolvesse o enigma, ela seria devorada pela esfinge. E nisso o Édipo fica instigado, né, a saber que enigma é esse, o que ele está buscando, e queria também ajudar a cidade, que estava um flagelo, né? Então ele vai de encontro à esfinge, que ele está decidido a resolver esse enigma. E quando ele encontra a esfinge, que é uma criatura mítica, né, ele tem o corpo de leão, a cabeça humana e tem asas. Então ele tem esses três elementos aí bem marcados. E a esfinge fala, decifra-me ou te devoro. E o Édipo, ele, eu quero decifrar. E ela passa o enigma, né, para resolver. O enigma é o seguinte... Qual criatura que pela manhã tem quatro patas, pela tarde ou ao meio-dia, né, tem duas patas, e no crepúsculo, no anoitecer, tem três patas? E o Édipo vai refletindo, lá meditando, e aí ele responde, é o homem. Que o homem, na sua infância, no começo da vida, anda gatinha, né, anda com quatro patas, já depois se amadurece com duas patas, ou duas pernas, né? E na velhice, no final da vida, ele usa uma bengala, um cajado para se apoiar. Então seria três patas. E nisso ele resolve o enigma. Então a esfinge fica impactada com aquilo, digamos assim. E na história ela se joga pelo precipício e morre. E nisso o Édipo liberta a cidade daquele flagelo, né? E existia na cidade, né, como... O rei morreu, quem decifrasse o enigma e libertasse Tebas ia assumir o reino de Tebas e ia se casar com a rainha viúva, a Jocasta. E assim foi. Ele foi para lá, recebeu aquele reino, aquela cidade, né? Ele desposou a rainha, que era muito bela. Ele teve um governo muito bom, muito justo. E com a rainha, eles se amaram muito, tiveram quatro filhos. Então foi um período aí de muita... ordem, de muita tranquilidade, digamos assim, para o Édipo. E passado algum tempo, Tebas estava enfrentando uma peste terrível. Muitas pessoas morreram, estava no caos aí na cidade, né? E, novamente, eles foram consultar o oráculo de Delfos para saber por que essa cidade estava passando por essas desgraças tão grandes, né? E o oráculo fala que ocorreu uma injustiça muito grande que ainda não foi resolvida. O rei de Tebas foi morto, foi assassinado, e o culpado estava solto, estava livre. Enquanto não descobrisse quem foi o culpado e punisse, essa cidade ia continuar com essas flagelos, aí, digamos assim. E o oráculo falou também que o culpado deveria ser punido com o exílio da cidade de Tebas. E assim esse mensageiro falou a mensagem do oráculo para o rei Édipo, e o rei Édipo, que sempre foi muito justo, buscou a verdade das coisas, ele queria, não, vamos descobrir quem foi o assassino de Laio. E ele não tinha nem noção que era ele mesmo, né? Então ele foi buscando com os cidadãos que sabiam alguma informação, ninguém sabia de nada aquilo lá, né? Não tinha uma testemunha, assim, né? Eles tiveram a ideia de chamar o cego Tiresias, que era considerado um sábio, né? Ele tinha uma visão do passado, do futuro. Então chamaram esse cego e o Tiresias como ele tinha essa visão do passado e do futuro, ele já sabia qual era a questão, quem tinha matado, que o Ed tinha matado. Né? Ele não queria responder, o Ed pressionou, ele falou: o que eu vou falar é algo terrível, mas se queres a verdade, terás. Né? Então ele falou que quem matou o rei Laio foi o próprio Édipo, e que o Édipo, além de matar o seu pai, ele desposou a rainha de Tebas, que era a sua própria mãe. E o Édipo não estava aceitando aquela história do cego de Tiresias. Né? Só que tinha esse testemunha, que daquela pessoa que sobreviveu ao combate lá do Édipo com o pai, que falou que realmente ele tinha matado. E também agora teve aquela questão, né? Teve aquele outro pastor também que estava lá junto, que ele confirmou que, na realidade, o Édipo, né, era filho do rei Laio e Jocasta. Ou seja, aí revelou, ele descobriu que matou o rei, mas não era só o rei, matou o pai dele. E o mais terrível é que ele casou com a própria mãe, né, desposou a mãe, e teve filhos com a mãe. Então isso foi algo altamente desestruturante ali, ficou aterrorizado com essa verdade, né? E a Jocasta, a mãe, né, de Édipo, que casou com o próprio filho, ela também ficou horrorizada, ela saiu dali correndo e se trancou no próprio quarto. E o Édipo depois foi atrás da Jocasta e quando abriu o quarto, arrebentou a porta, né, viu que a Jocasta, a mãe dele, mãe e esposa, né, ela tinha se enforcado e morreu. Então, ao ver essa cena terrível, né, da própria mãe morta, né, ele pega um dos broches da rainha, da Jocasta, e vaza os próprios olhos, se cega, né? Não aguenta ver aquela cena terrível. Então ele se autofragela aí, né? Então agora ele estava cego, agora ele se impôs aquele autoexílio, porque no fundo o próprio oráculo falou que a punição correta para libertar Tebas do flagelo era o culpado ser descoberto e se exilar, né? Então ele sai livremente aí da cidade de Tebas e vai em direção de Colono, os montes sagrados de Colono. Então, como ele está cego, ele está andando com a bengala, ele vai só com a roupa do corpo, deixa tudo para trás e segue o seu caminho aí até a cidade ou essa região de Colono. E a filha, uma das filhas dele, Antígona, né, muito fiel ao pai, ela também larga tudo e acompanha o pai para ajudar ele nesse seu processo. Então, eles seguem juntos. Aí ele vai a essa região, né, essa região sagrada lá dos montes de Colono, e lá ele vive, né, o resto da vida nesse local. E é interessante que a morte do Édipo é uma morte, né, maravilhosa, assim, porque na verdade ele nem morre, ele simplesmente vira luz, né, ele se transforma, vira luz e se funde no céu. Né? Então ele tem essa morte impressionante, digamos assim. Então basicamente é essa história que nós temos do mito de Édipo. Então vamos agora entender um pouquinho o que está por trás dessa história, dessas imagens aí que a gente viu do mito. Né? Uma coisa importante, assim, praticamente a base de todo mito, é a profecia do oráculo, né? Ou a maldição, né, no caso. E, no fundo, se for pensar, tudo surge a partir dessa fala ou dessa previsão aí do oráculo. Então, no sentido mais amplo, o que esse oráculo simboliza? É como se fosse, ele está falando que de uma destinação. Não seria um destino rígido em si, mas seria falando de um processo. Ou também como o chamado, né, interior, que a pessoa toma consciência que, opa, ele vai ter que enfrentar certos aspectos da vida, vai ter que conquistar certos elementos. Né? Então, no caso, ele vai ter que matar o pai. Então, o que representa esse pai? Ele vai ter que se unir com a mãe, depois vai ter que se exilar de Tebas, né? Isso aí já vai como se fosse mostrando um processo de que ele vai ter que enfrentar no fluxo da vida para ele se realizar. E nas próprias mensagens do oráculo a gente já vê um fator de três elementos, né? Então ele vai ter que enfrentar o pai, vai se unir com a mãe, né? E depois vai ser exilado, né, de Tebas. Então a gente vai ver em vários momentos desse mito, a gente vai ter três etapas bem marcadas. E o Édipo, né, representa a consciência humana, né, ou a nós mesmos, né, como a gente vê em vários mitos, é o herói principal. Né, então está falando de nós mesmos e que a gente vai ter que enfrentar essas situações da vida, né, vai ter que aprender com elas, crescer, para superar limites, e sempre está ligado, no fundo, esses mitos, né, o mito do herói, né, essa jornada do ser humano, do seu estado que está agora, ou seja, da nossa ignorância original, até um processo de sabedoria, um processo de realização. Por isso que tem a ver com uma destinação. É como se fosse, ele está falando, olha, uma semente de abacateiro, ele vai ter que romper a casca, vai ter que crescer, até frutificar. Então, é um processo. Então, também o ser humano teria esse processo, ele vai ter que passar por várias etapas para poder chegar no momento de realização, de iluminação, de plenitude. E o Édipo também está mostrando esse aspecto do herói, ou seja, quando ele se torna herói, quando ele quer buscar a verdade. Né, assim, ele vivia de uma maneira tranquila, era um príncipe lá em Corinto, né, mas como é que começa esse processo? Quando ele ouve falar que não é o filho legítimo, então ele quer saber a verdade, ele tem esse impulso, não, quero saber quem eu sou, de onde eu vim realmente. Né? Então essa jornada começa aí, ele vai em busca de se conhecer e descobrir a verdade das coisas. E outra questão importante é o confronto com o pai. Por que ele tem que matar o pai? Né? O que significa isso? A gente vai ver em vários contextos aí, né, míticos e filosóficos, que esse pai vai representar muito a ordem estabelecida, ou as leis estabelecidas, ou os meus valores que eu tenho hoje em dia. Então, o que está falando? Para poder superar, para poder ir avante, né, para poder crescer, ele vai ter que romper com aquela ordem estabelecida. É como se fosse uma zona de conforto ou uma zona de domínio que ele tem. Então, ele vai ter que enfrentar e matar. E matar, em várias tradições, a gente vê, no Oriente principalmente, né, que o matar simboliza transformação. Então, algo que ele mata é como se fosse, ele transcende aquilo. Não quer dizer que vai acabar com aquilo, mas agora a consciência não vai estar mais presa ali, ela vai estar liberada para uma outra etapa, para um outro momento. É como aquela imagem que a gente falou da semente, né? Então, para a semente poder ir em direção ao seu potencial de virar uma árvore, ela vai ter que romper a casca, né? Vai ter que quebrar aquilo, né, para poder ir adiante, né? Então, não é uma questão de pai fisicamente, é uma questão mais interna sempre. E também tem um componente, porque o Édipo, nesse começo, digamos que essa atitude impulsiva dele era muito forte, então ele era muito impetuoso, né, e irado, né, por isso que ele entrou em confronto também. Então mostra também que ele enfrenta aquela realidade, né, aquele limite lá, né, que era o pai e os guardas, mas enfrenta com violência, com impulso, né. Ele resolve a situação, mas ainda com muita grosseria e vai gerar problemas para o futuro. A gente pode também entender essa morte do pai também como uma superação de um momento da nossa vida. Às vezes, sei lá, a gente está vivendo com a família, no conforto do lar, né? Então agora eu estou em outro momento, já sou um filho adulto, eu tenho que trabalhar, tenho que ter responsabilidades, né? Então eu tenho que romper com aquela minha ordem estabelecida, aqueles valores, para uma coisa mais ampla, né? Necessária, né? É claro que sempre pode guardar aquela experiência do passado, mas eu tenho que transformar, por isso que é a morte, eu tenho que transformar, transcender aquilo para algo maior, para a necessidade maior da vida. Em relação à Esfinge, né, e o contato do Édipo com a Esfinge, primeiro ressaltar, interessante, que ele esse enigma, né, ele não era obrigado a ir lá, digamos assim. Ele quis ir motivado, não, quero descobrir esse enigma, e também, de alguma maneira, queria ajudar a cidade a resolver isso. Então, ele foi movido aqui por essa busca do mistério, da verdade, e também por amor à humanidade, né, pra bondade. Né? E a Esfinge, ela, aquela criatura que a gente falou, né, tem um corpo de leão, cabeça humana e as asas. Então ela tem todo um simbolismo muito rico, né, de maneira breve, digamos assim, e também simbolizaria nela essas três dimensões humanas. Ou seja, o ser humano tem uma parte que é animal, né, ou uma consciência animal, um eu animal que a gente chama, tem uma parte humana, que é a cabeça humana, e tem essas asas que é como se fosse a parte nossa celeste, ou nosso espírito, nossa essência, nossa dimensão atemporal. Então todas essas tradições trabalham muito com essa chave que a gente vai ver em vários momentos no mito, que é a chave dos três mundos. Então a Esfinge representa a própria natureza humana, certo? Agora, vê que a Esfinge, ela devora as pessoas. Então ela representa também esse ser humano quando está descontrolado ou dominado pelos instintos, né? O eu animal que controla ela. Então toda a inteligência, nossa mente humana, ela está em função dos instintos. Isso aí, no fundo, devora o ser humano, ou seja, nossos sonhos humanos, nossos ideais, né? Nossa busca de coisas mais elevadas. Então isso simboliza essa própria condição humana aí, de estar escravizada pelos instintos, condicionada aí pelos instintos. E no próprio enigma, também é muito interessante, que no enigma também tem três fases bem definidas, né? Ou seja, quatro patas, duas patas e três patas. Também está ligado de novo essa chave, né? Quatro patas a identidade animal, a nossa parte instintiva, duas patas a parte humana, que já entra a questão da mente humana, da razão, também em vez de emoções instintivas, sentimentos ligados à busca da justiça, do amor, né? Então essa dimensão humana seria essas duas patas, e as três seria já essa conexão da nossa mente com o atemporal, ou seja, o ser humano buscando os mistérios da vida, a ideia de Deus, né? Buscando o divino dentro da gente mesmo, como se fosse essa essência, né? Então, no próprio enigma já está essa própria ideia aí, bem clara, dos três mundos. Né? E a questão de quem não decifra isso é devorado, né? Assim, ou seja, se eu não entendo quem é o ser humano, de onde eu vim, por que, que eu estou aqui, qual o sentido da vida, o tempo, né, a experiência vão ficar sem um sentido, sem uma síntese, sem um valor. Então, o tempo vai me desgastar, e eu não vou levar nada, porque eu não sei quem eu sou, né? Eu ignoro a minha natureza, meu potencial, não vou direcionar minhas energias para um potencial humano. E o Édipo, ele quer se conhecer, né? Então, como ele responde ao enigma, como se fosse mostrando também uma outra etapa que ele está agora. Agora ele está vivendo a condição humana mesmo. Ele agora lembra dessa origem, dessa base nossa instintiva, sabe que é a natureza humana e sabe que tem um potencial. Aí começa a jornada consciente aí do Édipo. E é interessante que a Esfinge, depois que é decifrado o enigma, ela se joga no penhasco, né? Então é como se fosse, a Esfinge é ele mesmo, como se fosse aquela consciência humana dominada pelo animal, né? A bestialidade humana, a grosseria, ela é superada. Então como se fosse aquele estado de consciência morre. E agora o Édipo agora está em condição agora de governar Tebas, né? Usando a inteligência, a razão, valores humanos, né? Essa sensibilidade, esses sentimentos mais profundos. E aqui a gente já vê um panorama geral do mito, né? É interessante que o Édipo ele vai viver o próprio enigma. Então ele teve que, o eu animal dele que gerou aquela luta, aquela impetuosidade, ele teve que superar aquilo, ele teve que conquistar a etapa humana, e agora ele vai para Tebas, né? Digamos, governar. E depois, quando ele for lá para os montes sagrados de Colono, é como se fosse ele vai já como sábio, os três. Então, o enigma da Esfinge está falando das etapas humanas num processo de realização, e o próprio Édipo vai vivenciar isso dentro da história. Então, agora ele vai para outra etapa dele, em que vai ser o governante de Tebas e vai se unir com a própria mãe, ou com a rainha, no caso, na consciência dele, né? Então isso mostra como se fosse assim, à medida que a gente supera o limite, agora a gente vai ter que dominar aspectos nossos da vida, entender as leis da natureza, saber conviver com as pessoas, harmonizar com o meio, né? Essa união com a mãe também tem a ver muito com essa ideia de contato com a vida, a mãe, né, como se fosse a vida, como toda a materialidade, ou seja, o domínio dos processos de vida, né? Ou seja, tem que saber trabalhar, saber lidar com as pessoas, saber solucionar os problemas. E também entendendo as leis da vida. Então esse domínio, esse reinado dele, essa união com a mãe, simboliza esse estágio humano importante de entender a vida como um todo. E depois desse período todo que ele fica lá de harmonia, de aprendizado, de sedimentação, para ele superar, para ele ir além, então agora vai surgir na história outro momento de tragédia. Vai ter que aprender com o passado, né, digamos assim, ou se reposicionar com toda a experiência do passado, e também desapegar dessa realidade que ele está, né, desse estado de consciência, para um mais amplo, né, em busca de algo maior, em busca de um estado de consciência mais elevado. Aí sempre vai haver essa questão do desapego, né? A gente vai ver várias tradições. Então, para eu sair de um lugar para outro, eu tenho que desapegar de onde eu estou para ir para outro local. E eu vou porque é algo maior, que tem a ver com o meu processo, que cresce. Então, esse momento de desapego sempre é fundamental nos processos. Então, apego é como se fosse, eu estou identificado com um momento, identificado com um papel, ou pode ser identificado com os hábitos, né, com alguma condição de vida, e para poder crescer eu tenho que desapegar. Então, eu tenho que enfrentar as situações da vida, né, e transcender para algo maior e melhor. Então, surge esse outro momento, que ele vai ter que agora enfrentar a verdade em outro nível, né, ou seja, vai ter que descobrir o seu passado aí, né, então vai ter que saber que quem é ele é filho de quem, qual a sua origem, né, digamos assim, ele vai ter que enfrentar as suas falhas do passado, aprender para poder transcender o momento. Aí vem o oráculo e fala que vai ter que descobrir quem que matou o rei. E esse culpado tem que ser exilado de Tebas. Então, nesse outro momento, ele busca essa verdade, aí descobre, né, que ele matou o próprio pai, e no fundo ele descobre a sua origem. Né? Então, o pai que ele achava que era os pais, ou a cidade que ele achava que era a dele, já não era a cidade dele mesmo, era Tebas. Né? Os pais deles eram o Lai e o Jocasta, e ele matou o pai. Né? Então, essa descoberta aí é muito importante. Então, essa fase que ele domina, digamos, o reino, é um reino justo, né? ele está em harmonia com o reino, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, mostra uma etapa e, se ele quiser transcender e continuar o seu processo, ele vai ter que superar essa etapa. Então, para poder ir adiante, né, ele vai ter também que desapegar desse novo domínio, dessa nova zona de conforto, digamos assim. Né? Isso como se fosse assim, né? Eu tenho que desapegar do meu passado, ou resolver as coisas do passado, integrar, e também resolver, por exemplo, desapegar das próprias conquistas, das vitórias e também das derrotas, né? Como se fosse assim, para ir adiante, eu não posso ficar envaidecido com coisas que eu já fiz. Não, agora, ótimo que eu já fiz de bom, foi muito bom, o que foi de errado eu aprendi, já me posicionei, mas agora para seguir uma etapa adiante, né, eu tenho que abrir meus horizontes, lá para frente. Essa questão do passado, vê que tem várias histórias, né? Não tem aquela história que a pessoa quando olha para trás, acho que na Bíblia, né? Ela, se olhar para trás, ela vai virar uma estátua de sal, né? Então tem muito isso. Se ficar apegado ao passado, tantas coisas boas ou ruins, eu fico paralisado. Então tem que saber olhar para adiante e enfrentar e lidar com as novas realidades que me esperam, né, dentro desse processo. É como aquela imagem que a gente falou da planta, né? Então a semente tem que romper a casca, depois ela vai na terra, tem que romper também, sair do limite da terra, ir para o sol. São etapas que fazem parte do processo de toda a vida e também desse processo de consciência humana, né? Da ignorância à sabedoria. Então, quando essa verdade vem à tona, né? Nessa tragédia toda, a ideia de que ele se cega, a esposa, a rainha, a mãe, morre, né? Então, como se fosse também essa morte uma transcendência, ou seja, ele começa a ter uma visão mais profunda, além do imediato, além da matéria, além do óbvio, ele começa a ver as causas, princípios mais elevados. Por isso que ele transcende o apego à identidade só com a materialidade ou as formas e começa a ver as causas. Então, ver as causas também como se fosse, ele está cego agora para essa percepção comum e abre uma visão mais elevada. Ele está vendo agora o sentido da vida mais profundamente, quem ele é, as leis do universo, a nossa dimensão mais atemporal, que as culturas chamam, né, de nosso lado divino ou espiritual. Né? Então ele abre essa visão mais profunda. Então é como se você está cego para esse mundo e abre a visão para outro. A gente vai ver outras mitologias também lá na mitologia nórdica, não tem o Odin, né? Ele tem que, para conquistar as runas, ele tem que perder um olho. Né? Então, como se você, para ganhar essa visão mais profunda, eu tenho que superar esse limite que eu estou em nome de algo maior. Em relação ao exílio, ele segue também de novo o oráculo, né? Ou seja, ele se viu que era culpado daquela situação, né? Então agora ele está cego, então ele vai com a bengalinha dele, e agora ele vai para o exílio que é nos montes sagrados de Colono. Então vê que a ideia de monte é uma coisa mais elevada, né? A própria ideia da Acrópole, né? A Acrópole de Atenas, a cidade alta, geralmente lá ficavam os templos mais sagrados, né? As relíquias sagradas, representavam um estado de consciência elevado. E várias culturas e fábulas falam sobre essa questão de onde a gente vai encontrar o sábio. Geralmente ele está no alto da montanha. Né? Então essa parte elevada é um estado de consciência. Ele depois que transcende e domina a vida num nível básico ali, digamos assim, agora ele vai para um nível mais elevado. Ele se identifica com coisas mais profundas. Lembrando que não é que ele largue tudo, no mito ele larga, né? Mas sempre é como se fosse uma expansão. Ele vai se libertando de um estágio, de um momento, para um mais amplo, um potencial mais elevado, uma visão mais profunda. Então, esses montes elevados, um estado de consciência elevado, que ele vai para lá. E é interessante que tem um detalhe, né? A filha dele, Antígona, segue ele. Ele vai sozinho, mas a filha faz questão de seguir. É como se você deixou tudo para trás, ou seja, as experiências, os fatos, mas eleva a sabedoria, eleva a experiência, eleva essa desse passado, ele sintetiza. Então, vê que Antígona é a filha dele, com a mãe dele, né? Então ela representa também toda essa experiência depurada ou purificada. Agora ele está limpo, sem as posses dele, digamos assim, né? Está purificado, mas com aquela sabedoria junto, com aquele conhecimento que ele levou de tudo. E a própria morte dele também é bem significativa, né? Isso que é interessante, a gente vê que tem várias chaves de conhecimento, como a gente falou, né? Vê que essa morte dele, ele morreu, que ele se tornou luz, né? Ele começou a se diluiu em luz e se uniu com o céu, né? Então, é uma imagem muito bonita, né? E vê que faz muito sentido dentro desse processo da realização humana, né? Então, como se fosse a síntese de toda a vida dele, ele superou os limites, superou o eu animal, conquistou o eu humano, e agora está em direção à união com uma coisa mais elevada, que nessas tradições se chama de iluminação, a plenitude, né? A sabedoria plena, que é uma união com o todo, com as leis, com a ideia de Deus. Então, a morte dele simboliza assim, essa conquista, né, de uma união agora com o todo, ou seja, a plena sabedoria. Ele sintetizou, aprendeu com a vida e se realizou, né? Então, como aquela planta que a gente tem falado, né, ela rompeu a casca, subiu, gerou folhas, as flores, os frutos, e realizou plenamente, entrou em contato, né, as folhas, as flores captam a luz do sol, né, então entra em contato com o celeste. E outro fator também interessante, que em várias versões desse mito tem essa questão que esse local em que o Édipo morre fica um local mais sagrado ainda. O fato de Édipo ter morrido lá, inclusive, gerava boa sorte para as pessoas que iam até esse local, né? Então, apesar de toda essa história trágica, né, vê que é um final de realização, e esse final, o exemplo dele inspirou as pessoas, atraía boa sorte, ou gerava essa harmonia, né? Então inspirava nesse sentido, porque no fundo a própria vida de um sábio, ou à medida que a gente se harmoniza, sempre é uma inspiração aí para as pessoas e como um legado também para a sociedade. Então, resumindo, vê que esse mito é uma realidade que está dentro da gente, né? Cada um está vivendo, tem que superar os seus limites, tem que matar a sua ordem estabelecida, tem que se unir com algo maior, tem que dominar a vida, né? Então, está falando de cada etapa nossa no processo. Então, cada um está vivendo esse mito de algum jeito, né? E está superando o limite. Então, o mito ajuda a gente a ter uma direcionalidade, né? A gente refletir sobre um sentido da vida mais amplo, e que isso ajuda muito, digamos, a gente se posicionar de uma maneira mais digna na vida, saber enfrentar, né? Porque o Édipo era isso. Ele enfrentava as coisas, ele queria saber a verdade, né? Ele queria ver as coisas, decifrar o enigma da vida também, né? Então, vê que é como se fosse esse impulso que a gente chama de impulso filosófico, né? O filósofo é o que busca a sabedoria, ele quer entender as causas, quer entender a verdade. E essa verdade no sentido amplo, né? Como se fosse a essência das coisas, que tem ou seja, algo em mim, né? Tem algo de verdadeiro, algo profundo, mais essencial, também na natureza, né? Então tudo isso é como se fosse essa busca da realização humana, né? Que cada um está vivendo em algum grau. E a própria filosofia, né? Como uma tradição humana, no fundo é uma síntese de toda essa experiência. O que a cultura da filosofia fala, né? Ou seja, essa cultura da busca da sabedoria. Ou seja, ajudar a gente a viver o que nos cabe, a superar o que nos cabe, realizar os nossos potenciais, né? Desenvolver nossas virtudes, a nossa bondade, generosidade, nosso amor, a nossa compreensão mais profunda da vida. E que a gente possa aprender isso também sem muitas tragédias, né? Ou seja, quando a gente tem uma cultura, a gente pode aprender não só com batendo a cabeça, errando, né? Mas também pode aprender com uma cultura, com um conhecimento acumulado da humanidade. E a filosofia seria essa cultura para a gente viver melhor e principalmente para se realizar. Porque não é uma questão só de viver bem, né? É uma questão de eu cumprir essa minha destinação, ou seja, o meu processo de crescimento, né? Ou seja, eu crescer, florescer, ter mais visão, mais sabedoria, mais amor, né? Ou seja, essa planta frutificar. Então, o ser humano também tem algo a realizar. Cada um tem algo de dentro, né, que está em potencial a ser expresso, a ser realizado.
Se existisse uma Netflix, só que de filosofia, um lugar com conteúdo sobre vida, mente e propósito, sem aulas longas e no seu ritmo. Essa é a Acrópole Play e você pode acessar tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine agora.